para o universo da tecnologia. Eu sou a Ju Cyber e hoje estou com a Ariane Campos, supervisora de engenharia da Forge América do Sul, e Luciano Dremeyer, que é gerente global de novos negócios conectados da Forge, para conversar sobre os 60 anos desse ícone global chamado Mustang. E vamos também gravar esse episódio diretamente de Interlagos, esse templo do automobilismo brasileiro. O papo dessa semana é esse, vem com a gente. Sejam bem-vindos ao Porta 101, nosso podcast semanal sobre um tema específico do universo da tecnologia. Toda segunda-feira tem episódio novo neste feed para você. Lembrando também que temos outro podcast neste feed, é o Teletransporta, um spin-off do Porta focado só em inovação. É isso, segue a gente no seu tocador preferido de podcast para você não perder nada. Ainda tem muita coisa legal em produção por aqui. Vem com a gente. Antes da gente começar o nosso podcast, vamos começar com as apresentações. Sejam bem-vindos, Ariane e Luciano. Por favor, se apresente para a nossa audiência.
Oi, boa noite. Obrigada pelo convite. Para a gente é um prazer enorme estar aqui hoje, principalmente por conta dos 60 anos de Mustang, esse ícone esportivo global, e também por estarmos aqui no templo do automobilismo brasileiro. Eu sou a Ariane Campos, trabalho na engenharia da Ford já tem alguns anos. E eu trabalho em projetos globais e os icônicos que a gente traz aqui também para o nosso mercado brasileiro.
Ah, legal. Fala aí, Luciano.
Legal. Obrigado pelo convite. Uma honra. Gerente conectado de novos negócios global, para tentar aterrissar, né, o que, que é isso.
Sim.
A gente olha hoje, a Ford ela tem um portfólio de produtos que a gente conhece, Ford Mustang, Ford Ranger, e a Ford também tem um portfólio de produtos digitais. E Sim. aí a minha função é trabalhar esse portfólio de produtos digitais aí globalmente.
Ah, legal.
Também já estou há alguns anos aí. A Ari falou alguns anos, uns 20, vai.
Ah, entendi. A gente não fala de idade aqui.
Eu tenho só um pouquinho menos que o Lu, tenho 19 anos na engenharia.
Ah, então tem bastante tempo também, né? Bom, antes da gente começar o nosso papo, a gente também tem aqui, é claro, meu parceiro de podcast, que é o Paulo Amaral, que é o nosso redator e analista de veículos do Canaltech, que vai falar um pouco de uma história um pouco pessoal, né? Que a sua esposa tem um Mustang, então conta pra gente quanto tempo tem esse Mustang, qual é a sua experiência em dirigir o carro, ela deixa você dirigir?
Aí tá, né? Ironia grande. Boa noite, Ju, boa noite, Ari.
Boa noite.
Luciano. Essa é a grande ironia. O Mustang dela é um GT 95, preparado especialmente assim. Esse Mustang veio dos Estados Unidos. Em 96 ele veio pro Brasil, minha mulher morou lá. E o Mustang veio pra cá, não veio com ela, tá? Veio com outro dono, a mãe dela é a segunda dona, comprou aqui, mas o Mustang veio de lá.
Ah,
e aí a minha sogra faleceu, ficou pra ela. E é um Mustang GT 95 todinho preparado. Ele tem um jeitão de Salim, mas ele é um GT. E ela gosta muito do Mustang Shelby, meu cachorro chama Shelby por causa do Mustang. Então vocês são várias histórias interligadas. O Mustang faz parte da minha vida, né, cara? Quando eu conheci minha mulher no ano 2000, ela já tinha esse carro, ela tava com esse carro quando eu a conheci.
Sim.
E desde então, assim, faz parte da nossa vida. É um carro de uso diário, eu levo meu filho pra escola sempre com esse carro.
Nossa.
Então, assim, é um sucesso quando ele chega na escola.
Imagina pro seu filho, né? Que delícia chegar de Mustang na escola. Não é pra qualquer um.
Ele tá chegando lá, ah, o menino do Mustang.
Ele tá contando os minutos pra chegar nos 18 anos, né? Tá com 15
anos.
Sonho dele, ele acha que vai dirigir, né? Então, aí que tá a ironia da história. Eu sou repórter especialista em veículos, eu testo tudo quanto é carro, já testei vários carros da Ford. Pergunta se eu dirijo o Mustang dela.
Não, né?
Ela disse que o botãozinho de arrumar o banco tá ruim, então se eu botar pra trás, ela não volta pra frente. Mas é conversa. Mas tudo bem, é o segundo filho dela, então a gente respeita e ela curte demais o carro. É um carro que vai ficar pra família, mas logicamente vai ficar pro meu filho, ninguém vai vender esse carro nunca.
Vocês não vão abrir mão, né?
Tá, não, tá na história da família. É o segundo dono, né? Ela é a terceira, porque a segunda foi a mãe dela.
Sim.
Mas tá na história da família e vai continuar.
Legal.
Que bacana.
É uma herança, né?
É uma herança de família, exatamente.
É, quando a gente recebeu o convite, eu jamais poderia imaginar que a gente ia conversar com alguém que é proprietário de um Mustang.
Sim.
E essa história toda, né? Não é só ser um proprietário, né? Assim, o Mustang é um ícone mundial, assim.
Mundial, exatamente.
Desde a gente vê aí vários filmes, né? Várias séries com carro.
Músicas.
Ele é um ícone cultural também.
Cultural, exatamente. E a evolução do Mustang é uma coisa que não para, né? A gente vai falar disso mais pra frente, assim. O Mustang é um ícone que não vai morrer. Quem gosta do Mustang V8 vai continuar gostando, quem gosta do Mustang nós vamos falar depois, do Mach-E, vai gostar, porque é um caminho que também está sendo seguido.
Sim.
E não vai matar o V8 vai existir para sempre.
Vai existir.
Então é isso.
É. Apesar de hoje ele ser o único, né?
O único muscle car V8 vivo, vai continuar sendo.
E é isso. E o legal é que é uma festa global, né? Sim. A gente está inaugurando as festividades aqui, Interlagos. Com gente aqui do Brasil que, de alguma maneira, que a gente vai explorar ao longo da conversa, está ligada à história do Mustang, não só emocional, mas de ter efetivamente colocado a mão na massa e trabalhar.
Ah, quem deu uma volta aqui no evento ficou maravilhado, né?
Sim.
Ficou doido, né?
Você viu, nossa, também? Eu vi toda a geração, né? Do primeiro até a última geração e, nossa, pra mim foi sensacional.
É isso que eu até perguntar pra vocês, eu vi o GT Performance, né?
Sim.
Assim, não tem como... Não tem como tirar o olho dele, né?
Ele é magnético.
E é a sétima geração, é isso?
É a sétima geração.
O que ele traz de novo, gente? Assim,
bom, a principal mudança nele em relação à versão anterior está nos dois coletores de ar, principais ali, com 80 milímetros de diâmetro, que permite bastante entrada de ar. Sim. E resulta em maior performance, né? Então, essa é a principal modificação em relação à motorização. Uma outra modificação que a gente também tem bastante orgulho de falar é sobre a detecção de buracos, que foi permitido por conta da tecnologia de suspensão com os amortecedores MagnaRide, e que tem também esse equipamento agora que detecta buracos para o nosso mercado. É bastante útil, né, Lu?
Aqui em São Paulo é muito útil.
Por conta das nossas condições de pavimento. Sim. Então, ele tem essa função reativa de detectar o buraco na via, e ele manda o sinal através dos sensores para o amortecedor, que enrijece de forma que ele não tenha queda abrupta, né, no buraco, protegendo a roda, protegendo o pneu e também o conforto das pessoas que estão na cabine, né?
Sim.
Isso é incrível também. Além de ter toda a modificação no interior, com as telas agora, né, que são bem inovadoras, a gente tem uma tela grande, tanto no painel de instrumentos de 12.4, uhum, mas a tela de central multimídia de 13.4, elas estão integradas. E também toda a interação dessa tela, sim, ela foi desenvolvida na mesma plataforma de jogos, que é a Unreal Engine, que quem gosta de jogo sabe, sim, do que eu estou falando. E toda a interação de grafia, de cores, de interação, tanto na central multimídia quanto no painel de instrumentos, é muito moderno, é muito interativo, é lindo de ver. Ela convida você a fazer as modificações. E tem diferentes disposições, né? Dependendo do modo de condução que você escolhe, ele muda o painel de instrumento e muda também a central multimídia. Então você consegue personalizar o carro. Esse é, sim, um diferencial também da sétima geração. Você consegue configurar para o modo de direção que você prefere, e aí você consegue também salvar esses perfis. Então imagina a situação do Paulo, por exemplo, usando uma versão da sétima geração, ele não teria esse problema de compartilhar o carro com a esposa dele, porque verdade, ele poderia salvar os perfis, sim, personalizar, né, o modo de condução, o modo de direção, o modo de escapamento, o modo de suspensão, salva até 6 perfis, poderia até incluir seu filho, e aí você imagina que todo mundo consegue usar o carro de uma forma bem personalizada. Tem também a função do Drift Pull, que agora na manopla, que para quem olha para o carro, você pensa que é a função primordial ali, é o freio estacionário, que na verdade não é uma atuação eletrônica do freio estacionário, mas também tem a função do Drift Pull, que permite que você faça as manobras de zerinho, né, que é uma característica dos esportivos também. Teve modificações no design, mas é o que a gente tem aí bastante para falar em relação ao cockpit ali, né, que com relação às telas, a interação do SYNC, a conectividade, é que também foi inspirado em jatos de caça, então ele está todo voltado para o motorista, com todas as interações ao alcance de mão, é bem fácil de você usar, bem intuitivo.
Muita inovação, legal. Muita tecnologia.
Muito legal.
Exatamente.
Sensacional. E assim, antes da gente falar de toda essa tecnologia, a gente tem que dar uma voltinha ao passado, né? Porque o Mustang está fazendo 60 anos este ano e a gente sabe que tem muita coisa interessante que traz bastante nostalgia, ainda que o carro esteja mais moderno e tudo mais. E assim, a gente sabe que além dele ser um ícone nas ruas, ele também é um astro dos cinemas. Tem mais de 3.000 produções entre músicas, filmes e séries. Mas assim, a gente sabe também que existe toda a questão de experiência. Como que é a experiência para quem utilizou o modelo mais antigo utilizar o modelo mais recente desse carro atualmente?
No Mustang tem muito essa questão emocional, né? Não sim, é só sim. racional. Tanto que, como o Paulo comentou, é um carro da família, ele já tem um segundo usuário, vai ficar... Então as pessoas se conectam com ele. E quando a gente fala que o Mustang é um carro magnético, é porque realmente ele desperta isso quando você olha para o carro, ele te convida a olhar, você fica namorando o carro por conta das linhas de design, ele tem essa distribuição um pouco mais alongada na frente, então quando você olha, você já sabe que ali dentro tem um motorzão, né? Sim. Que é o nosso V8. Então é grande o espaço que você tem ali na distribuição. Então, as pessoas ficam olhando. Depois as linhas delas vão caindo, né? Com a caráter coupé, por ser mais esportivo, com a traseira mais encurtada. Então ele mantém essa característica de design, mas isso te convida a ficar olhando para o carro. Só que além de olhar, você tem vontade de se aproximar, porque sim. é bonito, ele te convida, tem os detalhes, né, do cavalinho, tem bastante easter eggs no carro. Aí quando você entra no carro, você sente essa experiência, né? Ele te conecta. Quando você entra, os bancos, como você senta, ele te acolhe. Aí quando você toca no volante, por exemplo, em couro, ele já tem aquele toque também que te convida para uma experiência. É, tem o cheiro do Mustang também, né? Característico, as pessoas já se conectam. Além de ter essa experiência também digital que evoluiu, apesar da gente ter mantido o legado dele, né, toda a característica, quando você começa a ter a experiência digital, de todas as interações estarem na tela, é porque a gente também precisa acompanhar as tendências, a gente precisa sim. acompanhar o que está de mais moderno sendo ofertado no mercado e também para trazer essas outras gerações que precisam se conectar emocionalmente com o carro também. Sim. E aí você tem uma outra experiência que é muito legal, que quando você está nas pistas, por exemplo, você configurou seu carro para o modo pista, ele te dá parâmetros auxiliares na tela, onde você consegue ver várias informações de tempo de corrida, tempo de frenagem, você consegue ver temperatura de óleo, você consegue ver todas as informações dispostas de forma que você não precisa, por exemplo, recorrer a recursos auxiliares. Quando as pessoas instalam coisas no carro para monitorar tempo de corrida, tempo de volta, a experiência na pista. Então, tudo isso se conecta emocionalmente com o carro, né? Então, é uma experiência muito envolvente. Não só de você olhar para o carro, dele te convidar, dele ser magnético, mas tudo no carro foi executado com muito carinho, com muito esmero. Então, não é só o que está no carro, mas é como foi executado. E que também entra o aspecto que o Lu comentou, né, Lu, do Remote Heavy, que foi desenvolvido pela engenharia brasileira. E o Lu vai contar um pouquinho pra gente.
E eu até é interessante, que legal ouvir a Ari falar, né? Você entra dentro do carro e vai viajando dentro do carro. Mas 60 anos, né? Há 60 anos no mercado e sem data para... continuar existindo sem data de fim, como você fica esse tempo todo? E eu tive a chance de trabalhar na sexta geração do Mustang.
Ah, que legal.
Engraçado que nessa época o engenheiro-chefe do Mustang, o David Perissac, ele já estava preocupado, né? O ronco do V8 apaixona um consumidor como eu.
Sim.
Mas ele já estava pensando para o seu ponto, né? O que vai apaixonar essa moçada que conheceu o Mustang agora?
Sim.
Né? Tá tirando sua carteira motorista agora e vai começar a dirigir o carro. Será que é o ronco do V8? E foi a época que estava entrando, inclusive, o motor, o EcoBoost, estava entrando um segundo motor no carro. E você vê hoje, nós estamos aqui no aniversário de 60 anos e a gente está falando de um Mustang que tem um par, que é um Mustang Mach-E, que é um Mustang elétrico.
É. Né?
Então, 60 anos de história, você não faz fazendo as mesmas coisas, né? A Ariane ficou aqui minutos falando sobre...
Você não precisa matar uma história para começar outra, né?
Exato.
Você pode caminhar junto, né?
Sim. Esse é o grande ponto. Mas você vê há quanto tempo já se tem isso na cabeça, né? Como é que eu vou pegar os próximos 50 anos de fãs? Né? Isso
sim.
A gente já estava pensando desde o aniversário de 10 anos atrás.
Da primeira geração.
E aí o Heavy, por exemplo, que bacana, né? Eu ligar o Mustang já é um negócio legal. Ligar e ouvir uma acelerada, mais legal ainda. E eu consigo fazer isso pela chave. Né? Então eu consigo ligar e ele acelerar.
Isso é da sétima geração.
Isso é um feature. E o mais legal é que é um feature dessa geração que foi desenvolvido aqui no Brasil.
Ah, isso é bacana.
Tem patente.
Eu falei da minha experiência, eu trabalhei lá nos Estados Unidos, mas a gente tem uma engenharia enorme aqui hoje que trabalha...
Mas isso foi para global?
Ele foi desenvolvido e depois disseminado globalmente.
Legal, hein?
Nossa, que legal.
Uma gura, né, cara?
Cerca de 35% de features digitais dos produtos Ford são desenvolvidos aqui por uma engenharia brasileira, por brasileiros.
Então, aqui os caras são bons, né?
Sim.
Os engenheiros brasileiros são fenomenais.
Diferenciados.
E diferenciais do que a gente precisa diferenciar no futuro, que é a criatividade, é saber trabalhar num ambiente é menos estável.
Sim. A gente fala, né, não é só o que está no carro, o que ele entrega, mas como ele foi executado. É. Então, todo tem um detalhe. E o carro tem detalhes para impressionar, para encantar, para conectar emocionalmente. E ele te dá recompensas. O que, que são essas recompensas que também estão atreladas à tecnologia? É, quando você liga o carro dentro da partida na chave, ele te recompensa com a dança das luzes, né? Com as três Sim. faixas, ele faz uma dancinha. É, tem o ronco do motor que te recompensa também. É. Tem essas recompensas visuais nos painéis digital. Então, tudo é pensado para te recompensar, porque você se conecta com o carro, mas ele também te devolve de alguma forma. E tudo isso foi pensado de forma estratégica mesmo, em como executar cada uma dessas experiências.
Eu acho legal que, durante a experiência aqui no autódromo, eu estava vendo as gerações de motores que estavam expostas lá embaixo. É, como que se manteve essa linearidade na construção do motor? A gente vê modernidade no motor mais moderno, mas a gente ainda vê aquela construção mais padrão do que já era o Mustang desde a primeira geração. Como que vocês pensam nessa parte de construção do motor para manter o legado e ao mesmo tempo conseguir modernizar?
Vou ter que te contar uma história de quando eu trabalhava lá. Esse mesmo David Perissac, ele falou assim: não mexam no barulho do V8.
Sim.
Porque vocês vão frustrar milhões de fãs.
Verdade.
Esse é o Coyote, né?
Esse é o Coyote.
Qual a geração do Coyote essa?
Quarta
geração do Coyote.
Porque a gente também tem que atender as regulamentações, sim, sim. né? Então a gente tem que trabalhar mantendo, mesmo que seja a mesma estrutura, mas todos os componentes internos ou mesmo essa entrada de ar que a gente comentou, que é uma diferencial, um diferencial nessa quarta geração, são evoluções que a gente traz mesmo o motor sendo preservado, né, de alguma sim, forma. Sim.
É, e tirando mais torque, mais potência.
Mais torque, mais potência.
Atendendo regulação, que está cada vez mais restrita, e tirando sim. mais torque e mais potência.
E essa, mantendo a característica...
A geração está com quanto de potência e torque? Se você está dizendo,
488 vez? Cavalos e 536 Nm.
Muito bem, muito bom.
É bastante expressivo, né?
É, nossa, é muito rápido. 0 a 100...
4.3 segundos.
É, então. Nossa!
É muito rápido.
Se piscou, o bicho já chegou, né?
E bastante impressionante também é o cofre ali do motor, é lindo. Quando você sim. abre o capô, você olha aquele cofre ali, você olha os coletores de ar, é impressionante, né? Você sabe
embaixo,
que ele vai te entregar toda essa potência.
Eu vi tá exposto sim, lá embaixo, sim. o vermelho, nossa, espetacular.
Só de olhar pra ele, você sabe que ali tem muita potência pra ele te entregar.
Sabe o que é bacana? A gente mora num condomínio, né? Só aproveitando de novo pra colocar uma experiência pessoal aqui no bate-papo. A gente mora num condomínio lá em Jundiaí e a minha esposa vai levar meu filho pra escola todo dia, às 6h30 da manhã, ela sai com o carro.
Nossa.
Cara, tem um menino que ele sai pra ver o carro dela passando.
Ah, por conta do ronco. Muito naturalmente, ele já se conectou com a marca.
O meu amigo já brincou que o carro dela é o alarme dele. Tipo, puta, tá na hora de acordar, daquele outro V8. Então, assim, é bacana.
E olha que legal, você tá comentando, né, sobre essa experiência do ronco de manhã. Na sétima geração, a gente tem 4 modos de escapamento que você pode configurar, incluindo o silencioso, que você pode programar. Se você mora numa região próxima de escola ou de hospital, por exemplo, ou se você não quer incomodar os vizinhos, você pode programar e ele tem aquela saída mais silenciosa, né? Mais comportada.
Tem um nome lindo, bom vizinho.
Exatamente.
Mas não dá, vocês ouviram passando aqui agora.
Mas ele também tem o modo escapamento pista, que aí tem menos restrição no escapamento, ele vai te entregar uma experiência bem ruidosa, que é o que você espera para um carro dentro da pista, né? Ainda mais com a performance toda que tem o Mustang.
E esse barulho característico do motor, ele se mantém também na versão elétrica ou só na versão...
Na versão elétrica a gente não tem naturalmente, né? Ele simula um som de propulsão quando você está em pista. Ele foi inspirado no motor V8,
legal.
Mas não é exatamente uma experiência de um V8 a combustão. Uhum. Ele é um som que você ouve de dentro do carro somente.
É só uma simulação.
É uma simulação de som para você ter a experiência de que ele está ganhando velocidade ou que ele está mudando a rotação, sim, mas não é, de fora do carro você não ouve. Então, ele emula um som de propulsão.
Olha, mas vou ter que fazer um testemunho aqui. Eu andei no Mach-E. Lá em Tatuí, andei do lado do piloto da Ford, né, do profissional. Não dá pra falar que não é um Mustang. O bicho é um ele é um jatinho, né, cara? É. Assim,
Mas imagina a responsabilidade da Ford colocar o nome Mustang num carro elétrico, né? Então, ele recebeu esse nome porque ele mereceu.
Porque ele merece.
Por conta da performance.
Ele anda demais. A performance dele é absurda, assim.
É, exatamente.
O 0 a 100 dele é 3 segundos, 3,5.
3,7.
3,4.
Então, assim, é muito expressivo para um carro elétrico.
Não tem o que discutir.
E é um carro pesado, né? Se você pensar, então, só de bateria tem 600 quilos.
E o bacana é que ele caminha junto com o V8. São histórias que vão caminhar juntas.
É o que o Lu comentou, né? Tem o público para o Mustang Mach-E, que é o elétrico, né? Que é essa geração. E tem um público que gosta do ronco do V8 e não abre mão.
É isso aí, mantém os dois.
Mas o interessante, né, Lu? A gente até estava conversando, as pessoas que são puristas, né, que gostam do V8, eles também andaram no Mach-E e saíram impressionados. Falaram, não, ele realmente é um Mustang. Ele mereceu receber.
Não, tem que andar.
E é o único, né? Se a gente for ver, é o Mustang Mach-E, é o único que recebeu o nome Mustang, além dos carros a combustão.
Sensacional.
Exatamente, é muito bom. É muito bom. É o caminho que vai. E são 50 próximos anos do Mustang, né?
Sim.
Como a gente estava falando aí. É o futuro do Mustang.
Vai ser inevitável, né? Porque no futuro a gente está caminhando para ter mais carros elétricos. Então, conseguir entregar uma experiência Mustang em um carro elétrico e ao mesmo tempo nostalgicamente, realmente vai fazer toda a diferença para o público. Né?
Conectando as gerações.
Exato, exato.
Não, eu queria falar, ele falou de conectando.
Sim.
Tecnologia e conectividade, que é mais a sua área, né? São coisas diferentes, mas que caminham juntas, né? Tecnologia e conectividade são coisas que caminham juntas. E o Mustang é um carro conectado. Quem não sabe o que é um carro conectado? Como é que você pode explicar de um jeito... Ah, mas o que é um carro conectado?
Não é que fica na tomada, não.
É um carro na tomada. Não é o caso, né?
Essa é uma pergunta recorrente. Inclusive, os colaboradores novos que a gente recebe olham para mim, você trabalha com conectividade, com o Sync, com o Infotainment, com o Apple CarPlay, Android Auto. E eu mesmo tenho que explicar, né? Falar o carro conectado, ok, né? Isso também é conectividade,
parte dela
também é conectividade, mas a conectividade que eu trabalho e que eu acredito é a conectividade. O carro tem um modem, né? Esse modem tem um SIM card e ele se comunica de maneira autônoma com a nuvem. Esse é o conceito de carro conectado com o qual eu trabalho. E aí a gente pode falar milhares de razões porque esse carro conectado vai mudar a experiência que a gente vai entregar com esse produto. Né? Então, um exemplo, né? Performance. Eu preciso, para um carro entregar performance, eu preciso cuidar da saúde desse carro o tempo todo. Ele vai estar operando sempre no limite. Né? Como o meu carro é conectado, eu consigo a todo momento ler o que está acontecendo com ele. O carro sempre leu o que estava acontecendo com ele, mas essa informação ficava dentro do carro. Como esse carro é conectado agora, tudo que ele lê e ele entende o que está acontecendo com ele, ele manda para a nuvem. Né? E tudo que vem para a nuvem, vem para a nossa engenharia. Então a gente está como se fosse uma... Ao invés daquela intervenção cirúrgica, a gente está fazendo aquela medicina preventiva.
Sim.
Né? Então eu estou olhando, entendendo como ele está operando o tempo todo. E aí a gente oferece para o cliente a certeza de que o produto dele sempre vai estar operando para o que ele foi desenhado. Né? Então esse é um exemplo. E aí tem de tudo. Né? Tem conectividade, tem inteligência artificial. Porque imagina que...
E tem muita coisa para chegar, né? Que a gente estava conversando ali nos bastidores.
Muita coisa para chegar.
Isso a gente vai deixar mais para um outro, né? Para outro bate-papo, mas tem muita coisa
para
chegar.
A gente chama eles depois para falar
tem
sobre isso.
Tem muita coisa para chegar que vocês não acreditam o que a Ford está preparando. Né? Coisa já patentear, mas a gente conversa depois.
A gente envolve desde tecnologia dentro do carro, a gente envolve inteligência artificial, porque imagina, né? Sim. Todos os carros, à medida que mandam dado para a nuvem, eu não consigo eu manualmente, ou uma equipe, ficar olhando. Né? A inteligência artificial tem que olhar esses dados para mim e dizer o que tem que ser feito. E aí eu tenho, claro, uma engenharia toda que vai estar recebendo esses insights da inteligência artificial e transformando isso em um benefício depois para o cliente. E de novo, né, nós estamos falando de tudo que coisa que a nossa engenharia aqui do Brasil, a gente tem mais de 1.500 engenheiros aqui no Brasil, trabalhando não só para a gente, nos nossos produtos aqui, mas a imensa maioria trabalhando para a Ford global, entregando os produtos globais da Ford.
Um polo de tecnologia, né?
Exatamente. Eu estava falando de tecnologia, conectividade. Eu sei que tem um recurso que está muito interessante nessa nova geração, que é de você conseguir dar partida no carro, acelerar ele remotamente, né? Como que funciona esse recurso na prática?
Esse é o REV, né? Que eu consigo fazer pela chave. E além disso, eu tenho toda uma interação virtual com o carro, devido a esse carro conectado, que é através do Ford Pass. Né? Então, através do Ford Pass, eu converso com o meu carro. Eu abro, eu ligo, eu vejo onde ele está, eu vejo a pressão do pneu.
Sim.
Né? Então, remotamente...
Segurança também, então, né?
Sim,
segurança.
Com certeza.
Sem dúvida. Imagina que há um tempo atrás, a única coisa que eu conseguia saber de um veículo era uma luzinha que acendia no painel. Olha a transformação dessa experiência. Hoje, a luzinha acende no painel, uma luzinha pequenininha. Tem que ser mago lá para entender.
O manual, né? Para você interpretar o tipo de luz.
E o manual era uma bíblia, né? Então,
hoje, você recebe aquela luzinha acende, vai continuar acendendo, porque é importante um visual no painel. Mas você recebe no seu Ford Pass, você recebe um detalhamento. Aconteceu isso, é isso aqui.
Falha
não
sei aonde.
Exato.
Você precisa fazer. Então, você não tem aquela limitação, né? De ter que se comunicar com uma luzinha pequenininha e não ter espaço. Aí você faz uma comunicação aberta com o cliente. Aliás, na Ford, a gente deu até um passo além desse. Se o alerta que vier para você for um alerta severo, nossa central de atendimento vai pegar o telefone e vai ligar para você.
Proativamente.
Proativamente. Aí você vai se sentir acolhido.
Que legal.
Então, lembra, né? Eu saí de uma luzinha no painel para uma informação completa para a Ford me abraçar caso...
Isso depende de uma assinatura separada?
Não. Esse é o mais legal da nossa conectividade, Paulo. O que a gente tem é tudo gratuito.
Já oferece então, quando comprou o carro?
Você compra o carro, você pode baixar seu Ford Pass, você pode sair. Tá saindo usando ele remoto e você já sabe... E tem uma galera
de olho
da
você,
Ford que está de olho para ter certeza que você tem a melhor experiência.
Isso é bom também até para, eu acho, não sei se é o caso, mas acredito que influencia até o preço seguro, né? Porque assim, se você não é vigiado, mas se você é
monitorado
24 horas, estão de olho no teu carro. Né?
Você, isso é até do papo que a gente tem que ter para frente de muitas coisas que podem vir. Agora, um assunto sensível que a gente tratou é a questão de consentimento.
A Ford absolutamente
não trata nenhum dado seu sem um consentimento específico.
Lógico.
Mesmo o próprio consentimento do diagnóstico, mesmo esse...
Porque os dados hoje são...
Tem que ter uma autorização.
Os dados hoje são ouro, né,
Júlio? Exato. Nossos dados estão aí na internet a todo momento, então é importante...
Todo esse cuidado é importante. Se a Ford está tomando esse cuidado, já é um passo à frente.
E o cliente, assim, ele você como consumidor... Você pode, eu já tentei no meu celular desligar todas as permissões.
Não
usa seu celular, né? Então, quando a gente tem o retorno, quando a gente tem o benefício, compartilhar nossos dados é quase natural.
Sim.
No momento que a gente...
Lógico.
Que a gente
você vai ter o retorno, né?
É.
Ju?
Bom, acho que já conseguimos englobar bastante coisa, né? Relacionada ao carro, relacionada também às gerações aí do Mustang.
Tecnologia, inovação, conexão.
Sobre a sétima geração em si, o performance, né? Quando que vai começar a chegar para os clientes...
Eles fizeram a pré-venda e acho que entrega a partir de final de junho já está disponível para os clientes. Porque o primeiro lote ele foi vendido em menos de uma hora. Então, mais um sucesso da Ford que vendeu tudo em poucas horas.
Sim.
Na verdade, no caso, né, não completou nenhuma hora. E eles entregam a partir de final de junho já está entregando para os clientes.
Então, a nossa conclusão depois desse bate-papo é que o Mustang é eterno, né?
Sim. Eterno.
O V8 é eterno e o Mustang
exato.
É.
Exato. A gente teve declarações do nosso CEO aí, né? A gente tem aí, a gente permanece com o V8.
Os ícones não morrem, eles evoluem.
Exatamente. Descreve o Mustang, né? Dessa
é isso.
Forma.
Mas é isso.
Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa. E eu acho que poderia render dias. E acho que ainda tem muito conteúdo que a gente poderia fazer em podcast aqui para
compartilhar com o pessoal. Tem um que eu já alinhei com ele aqui.
Exato.
Eu não sei se pode falar agora, então a gente fala.
Não, a gente deixa o pessoal curioso. Na próxima oportunidade a gente fala mais a respeito. Bom, dessa vez a gente termina o Porto 101. Muito obrigada aos ouvintes pela companhia. Eu queria que o Paulo, a Ariane e também o Luciano deixassem suas últimas considerações em relação ao Mustang, à experiência e como tem sido esse momento aqui em Interlagos.
Bom, para mim é um privilégio, né, estar aqui hoje participando dessa fase tão importante da Ford, comemorando os 60 anos do Mustang. Quando a gente entra na Ford, a gente tem o desejo de trabalhar em algum momento no projeto do Mustang. Então, para mim, é algo como se eu tivesse completado uma fase muito importante na minha carreira. Então, ver esse carro pessoalmente nas ruas também, quando ele estiver aí com os clientes, vai ser uma satisfação enorme.
Com certeza.
Eu acho que ver uma evolução de 60 anos é inspirador.
Né?
Como a gente, olhando para a gente mesmo, né? Como a gente pode evoluir, se reinventar e continuar encantando os 60 anos.
Ah, cara, para mim é um prazer também, né? Imagina fazer parte de uma festa dessa, você vê esse monte de Mustang acelerando aí.
Pois é.
Infelizmente, da minha esposa não estava no meio. Mas...
A gente sentiu falta dela.
Quem sabe, então, quem sabe na próxima, né?
A gente oportunidades traz, não faltarão.
Não voltarão. E, cara, é isso. Vida longa ao Mustang, ao V8, e que o elétrico caminhe junto, porque eu acho que também é uma alternativa muito legal.
E vamos celebrar 60 anos.
É isso aí. Depois a gente celebra 60 do elétrico.
É todo carro que completa 60 anos ainda sendo ícone, né?
Muito bacana.
É ícone global, mundial.
Pode estar de parabéns.
Obrigada pelo convite.
Que isso. Mais uma vez, lembrando vocês que nós começamos o assunto por aqui, mas é legal quando vocês trazem mais ponto de vista para vocês, para que a gente possa levar o nosso próximo episódio. Então mande seu comentário para podcast@canaltech.com.br e converse com a gente. Lembrando que esse programa foi feito em parceria com a Ford, então todas as informações aqui estão muito interessantes e vocês podem também compartilhar com seus amigos para que eles fiquem por dentro dessa nostalgia e também desse futuro que é o Mustang. E esse programa também é produzido por uma equipe super dedicada do Canaltech. E a edição é de Samuel Oliveira, a apresentação é minha, Ju Cyber, a trilha sonora é do Guilherme Zomer e as capas são artes lindas feitas por Rafael Domini. Um abraço e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.